Além disso, a gente costuma orientar os clientes lá, principalmente de notebook, né? Além da questão dessa limpeza interna, também fazer a limpeza, procurar evitar de comer em cima do equipamento. Porque aquele pãozinho, aquela borrachinha que cai no teclado ali, vai acumulando, até mesmo criando bichinhos ali, né,
Sim.
internos.
A mão de salgadinho, né, Matheus? Quando você
Isso.
vai comendo salgadinho e
Deixa
pegando o
eu te
teclado.
atravessar, Matheus,
Sim.
mas é só para ajudar.
Sim.
Eu já peguei situações da tecla do notebook não está funcionando. A pessoa diz: ah, minha tecla X não está funcionando. E no final das contas, tinha simplesmente um pedacinho de alguma coisa de baixo, um bolacha, um pão, entendeu? Pode
É bom
prosseguir.
mesmo. Mas eu, exatamente, porque assim, querendo ou não, você às vezes está ali assistindo o filme, né? Ou digitando alguma coisa, você não está prestando atenção no que está caindo em cima, né? Mas está caindo algum componente ali que, com o somado de outra coisa, não só isso, eu não tô falando para não fazer ou fazer. Mas, por exemplo, com as pessoas que costumam fumar perto, né? Tem muito fagulhas do cigarro dentro do
Sim.
equipamento. E vai caindo ali, já chegou situações de ter tanto que até para abrir o equipamento na hora tinha muita nicotina ali ao redor, né, do equipamento. Então, assim, esses cuidados, né, você quer fazer ali, você quer usar o que você quiser perto dele, né? Você pode, agora só prestar atenção na hora, se está perto ali, se vai cair dentro das teclas, porque pode precisar você fazer uma troca de teclado. E hoje existe, tem até isso, né? As trocas de teclado anteriores, equipamentos mais antigos, eram muito mais fáceis, né, Fabrício? Você desparafusava, desconectava, pronto, você substituía. Hoje você precisa fazer um processo, né,
Quase que desmontar,
tem que desmontar por completo,
desmontar a
girar a
carcaça.
placa-mãe, e é todo um cuidado. E o pessoal acha que é
Isso.
simples, né? É só trocar o teclado, mas
Não
você está tirando
é.
sua placa-mãe, né, de toda uma
Isso.
base.
E justamente tem equipamento, você precisa, como eu disse, Fabrício, desmontar o equipamento inteiro para ter acesso à parte do teclado para depois despinar. Que é um processo que você precisa fazer com ferro de solda ou soprador térmico, que você vai tirando ponto a ponto desse teclado para tirar e depois fazer o processo reverso Inverso,
e colocar ele lá. Então, assim, sem falar que ele não é baratinho, né? Mas o serviço realmente é um pouco complexo.
complexo. Então, quanto é a média de teclado, de valor só do teclado e da troca?
Olha, normalmente lá na nossa empresa a gente vende o combo, né? Quando a pessoa quer comprar, por exemplo, achei, ganhei, alguma coisa assim. Para fazer a substituição fica entre 130 a R$ 180 para fazer só a
Só a
substituição.
substituição.
Isso. Quero comprar ele todo com você. Varia entre 290 até R$ 370.
Só o teclado
Esse
e o
teclado.
serviço completo.
Isso, exatamente. Vai depender do modelo do equipamento.
É, eu já tive situações aqui de ter que trocar e a troca custar metade do teclado. O teclado era 200, a troca era 100. O teclado era 300, a troca 150, né? Então, os ouvintes aí fiquem atentos para ter esse cuidado, senão, né, é mais um prejuízo.
Sim.
Prossiga, Matheus, por favor.
Então, aí, no caso dos notebooks, né, a gente também orienta muito as pessoas, porque é uma coisa que acontece bastante. E por essa questão de achar que notebook é igual televisão, igual geladeira, né, apesar que hoje já está diferente, as pessoas não observam muito onde estão plugando o carregador, né? Então, assim, algumas pessoas utilizam aquela manobra de tirar aquele terceiro pino do equipamento para que ele possa se conectar às tomadas antigas. Então, esse é um dos problemas que acontece bastante, de dar defeito na fonte, que pode passar por falta de uma filtragem correta, o defeito para o equipamento, danificando a placa-mãe ou queimando. Então, a gente sempre orienta o cliente, né, a não tirar aquele terceiro pino, né? Isso acaba sendo uma preventiva dele evitar, né, um curto ou danificar a própria placa-mãe. Aquele terceiro pino, que é o pino do terra,
Sim,
né?
sim.
A gente procura orientar para não fazer isso, porque fazem muito. Quando não fazem isso, não tiram, o pessoal usa aqueles T's, né, que você
Sim.
coloca os três conectados,
E
mas ele só
isola,
conecta
né?
dois, né, isolando justamente o terra corretamente.
É, realmente é algo muito importante para se observar também, né? Cuidado com a questão da corrente elétrica que pode, né, gerar uma carga mais alta e acabar danificando o equipamento. seguindo nossa conversa aqui, faltou a gente falar da questão da formatação. Né? Pronto, Matheus.
Se me permite, eu ia falar justamente isso agora. Você foi bem cirúrgico, Lucas. O pessoal pensa que a formatação é um milagre, que conserta tudo, que corrige tudo. E não é bem assim. A formatação ela vai corrigir algo sistêmico. Teve uma vez que uma pessoa chegou na loja com um computador que não estava nem ligando. E a pessoa falou, ah, acho que a formatação resolve.
Para formatar.
Como é que eu vou falar? A formatação, gente, é um procedimento que é parecido, para vocês entenderem, parecido com aquele restauração do seu celular. Parecido! Só que ali, quando você restaura o seu celular e coloca a sua conta do Google, ele vai puxar todas as suas configurações, aplicativos que você tinha, mensagens que você tinha enviado via SMS, a lista de ligações que você fez, tudinho no notebook. No
só para complementar o que você falou, Matheus, restaurar o celular hoje, se for bem feito, você restaura o backup do celular, né? Você devolve o estado que ele estava. Pronto, mas prossiga, por favor.
Exatamente. Você vai precisar só fazer aquelas configurações básicas, entrar no banco e fazer logar novamente, né? Botar sua conta e tudo. Mas, assim, é um processo muito mais simples do que uma formatação. A pessoa pensa que a formatação é algo, assim, tranquilo de fazer. Não, não é. Quando você vai fazer de forma corretinha, precisa fazer um processo, né, de ajuste, de baixar driver, e às vezes um driver não dá certo, você tem que ver outro, ir no site do fabricante. Então, a formatação é um procedimento que corrige setores, área sistêmica. Vírus, deu um erro quando baixou alguma coisa, deu um erro de atualização, a formatação vai resolver isso aí. Né? Ou com o tempo, você perguntou, né, quanto tempo precisa formatar o equipamento? A gente orienta as pessoas assim, vai depender de cliente para cliente. Se aquela pessoa que só usa para estudar, só usa para ver as suas videoaulas ali, assistir um filme ou outro, não tem uma necessidade grande de estar formatando o computador sequentemente. Mas aquela pessoa que usa constantemente, baixa programa.
Instala programa, remove programa.
Isso aí vai reduzir. Então vai depender de cliente para cliente. Já teve situações de um cliente meu, ele trabalha com seguros. Ele precisou formatar depois de 5 anos, porque ele foi fazer um upgrade, ele aproveitou e formatou. Mas, assim, precisava por alguma correção? Não, ele estava usando direitinho, fazia a manutenção preventiva, comprou um antivírus pago, comprou aquele programa que também faz a limpeza interna do lixo eletrônico. Sim. Então ele estava tendo essa manutenção recorrente, né? Ele não precisou. Precisou até formatar, até para atualizar, manter com mais seguro e tudo, mas por necessidade de correção, não.
Perfeito, né, Matheus? E só voltando nesse papo aí de dicas, igual o Matheus está falando, de formatação, hoje em dia é muito importante a gente salientar, porque é necessário, hoje em dia eu falo que hoje é necessidade a gente colocar um SSD. Mesmo se for do tipo M2, né, o SSD comum SATA. Então é sempre importante, você que trabalha com sua máquina, diz, minha máquina está me suprindo, mas ela pode trabalhar mais rápido. Como é bom você ligar seu notebook, com 20 segundos você está na área de trabalho. Não tem coisa melhor. Né? Antigamente a gente tinha televisão, antigamente tinha que esperar o tubo esquentar, né? Então as pessoas se acostumam, né, com aquela questão, tá dando, mas não é assim. Então a gente tem que estar se evoluindo. Então, se você é uma ferramenta de trabalho, seu notebook, coloca um SSD hoje em dia, é vida. Hoje em dia eu acho que assim é uma das partes mais principais que você tem. Eu quero, né? Vou botar, coloca um SSD porque vai melhorar bastante sua vida. Principalmente quem trabalha.
Diante do que vocês falaram aí, primeiro voltando aqui só na questão instalação, né, complementando o que o Matheus já falou e que o Fabrício também falou, lembrando que a formatação é apagar os programas do computador e instalar tudo do zero. A formatação vai simplesmente limpar o disco e começar do zero. Vai corrigir, como o Matheus falou, erros de sistema. Né? Então, se você... no seu equipamento tem muito hábito de baixar programa, instalar programa, baixa programa, instala programa, instala 2, 3 programas para testar, para ver qual é o melhor, qual não é, você vai lá, desinstala, isso aí vai causando problemas internos de bibliotecas, né, de resquício de arquivos no sistema, às vezes começa a dar erro, você instala uma impressora, não funciona, compra, instala outra. Então, assim, essa instalação e remoção de programas vai acabando... causando, né, vai atrapalhar o sistema, né? Esse seria um caso de formatação. Mas formatar o computador não vai fazer ele ficar mais veloz, não vai fazer, né, ele ficar mais, ter mais desempenho, não. Então, assim, só para deixar claro para o nosso ouvinte. Falando em SSD, como vocês já citaram e Fabrício deixou bem claro aí, nos últimos anos aí, foi os recursos que a gente, né, teve de tecnologia para poder realmente deixar o seu computador mais rápido, né? Achei até interessante, porque antes era mais difícil, né, você trocar um hardware de máquina e conseguir deixar ele mais rápido. Então, assim, aqueles equipamentos mais velhos, tanto computador quanto notebook, que o HD era mecânico, trocando por um SSD, você tem um ganho aí em média de, eu acredito, de 50%, né? Quase, de aceleração, né? Nos procedimentos de ligar, de salvar arquivo, certo? Mas processamento é do processador, não vai alterar. E também a questão da memória, que a gente falou no início, que tem notebooks, tem, que a memória soldada não pode trocar. Então, assim, são recursos que a gente utilizou aí nos últimos anos, aí, 2-3 anos, para poder deixar o equipamento mais robusto, mais rápido, sem precisar comprar um novo. Seria trocar o SSD, trocar o HD por um SSD e dobrar a memória RAM. São as duas opções que são possíveis de troca de peças. Ok? Então, prosseguindo aqui, agora nós vamos entrar naquele tema, né? Que é a pimentinha do programa aqui. Então, todo programa deixa essa pitada dessa pimenta para o final, que é a inteligência artificial. Então, assim, gostaria de saber aí do Fabrício, né? A inteligência artificial já ajuda aí no seu trabalho, né? Na manutenção, como é que ela ajuda, né? O que que ela favorece no seu trabalho? O que que você acha aí do futuro, né? Também será mais de troca de peças do equipamento ou de reparo eletrônico, né? O que que você imagina aí para os próximos 10 anos nessa área de manutenção e não esquecendo da inteligência artificial?
A inteligência artificial, Lucas, eu acredito que veio, né, para somar, se você saber utilizar ela. Eu vejo hoje em dia tem muitas pessoas tá gerando cartazes, né, fazendo. Então, a poluição só. Então, na eletrônica não é diferente. Às vezes a gente faz uma pesquisa, meu notebook apresentou isso, o que pode ser? Aí vem 1 milhão de coisas lá, né? Interessante que às vezes capta algumas coisas legais, mas vem muita coisa que, né, que não é interessante. Então, a gente tem que saber fazer esse uso desse filtro, né? Filtrar as informações, o que é correto, o que serve para a gente, o que realmente... Igual o Matheus falou no início da entrevista, tem muitas pessoas que já vêm com esse pré-diagnóstico já feito, né, do meu notebook, meu notebook não liga isso, é aquilo, porque eu vi no, né, no chat GPT, então acaba trazendo mais desinformação do que informação para o cliente, né? Então a gente tem que estar sempre atento. E eu acredito que vem mais para ajudar mesmo, tem muita coisa boa, né? Saber utilizar aí vai ser, eu acho que nos próximos anos, essa questão de buscar um datasheet, até reparo também, às vezes você coloca lá, tem algumas coisas no Google que o pessoal postou, ele consegue filtrar quem fez um reparo disso, quem não fez, quem, né, qual é a placa, qual é o tipo de defeito, que hoje em dia eu acredito que está mais difícil esses defeitos de, tipo aqueles recal antigamente tinha, né? Veio com defeito, está muito difícil, hoje não está tendo mais esse defeito de notebook, né? Sempre era um defeito corriqueiro, hoje já não está tendo mais, então hoje a gente está tendo que estudar realmente, saber ler um diagrama, saber ler um datasheet, saber o nome dos componentes, identificar, buscar, né, cada dia mais se aprimorar. Então, com a inteligência artificial não é diferente. Então, quem estiver buscando se aprimorar, fazendo uma leitura, buscando em fóruns, né, em revistas, algumas coisas que têm atualidade aí, vai ficar sempre bem informado. Então, eu gostei, a IA é 100%, né, show de bola.
Só para deixar claro para o nosso ouvinte aqui, a gente falou muito, vocês falaram muito do termo datasheet, e datasheet é um documento que ele descreve, né, os componentes dos computadores, correto? Ou placa-mãe, ou memória, ou HD, ou uma placa de som. Então, ele descreve toda a funcionalidade ali daquela placa e facilita a manutenção.
Só complementando, Lucas, aí o que você falou, né? E assim, se vai ter mais reparo no futuro, acredito que sim, porque cada vez mais, tá passando o tempo aí, as coisas estão ficando mais caras. Então, vai ficar mais fácil a gente reparar do que comprar um novo, né? Então, principalmente hoje em dia com essa questão aí, né, os preços, da memória, da SSD, tá cada
oscilação,
vez mais caro,
né?
Então, é a oscilação, então as pessoas estão preferindo consertar o que você tem, porque às vezes é uma máquina boa, né?
Sim.
Tem pessoas que acham, não vale a pena, né? Às vezes você vai uma máquina de 5 mil, se você gastar 10% do valor dela, você está no lucro.
Sim. Verdade.
Você usou 2 anos, 3 anos, 5 anos, então, né, vale a pena você estar investindo esse dinheiro.
Ótimo. Matheus, aí suas considerações a respeito de tudo isso que a gente falou, você lembra?
Sim. Eu concordo com o Fabrício nessa questão da ampliação, né, dos recursos da IA, que ela também traz uma segurança para a gente com relação a algumas coisas. Por exemplo, eu vi situações que uma pessoa comentou que a partir da IA ele conseguiu desenvolver um esqueleto de um programa que para ele fazer um reparo na placa-mãe, por exemplo, ele conseguia fazer por etapas a partir do programa que ele criou. E o programa é baseado em IA. Então, ele coloca lá o nome da placa ou o nome do setor que ele quer fazer a correção e ele vai perguntando se ele já verificou quais setores. Então, isso aí, para mim, é um avanço muito grande, porque você teria que fazer isso aí, você conseguiria, só que você teria que estudar para fazer isso aí. Então, o tempo, como você comentou da outra vez, Lucas, o tempo que a IA consegue reduzir é muito interessante. Você, em vez de fazer apenas um serviço, você pode fazer aquele e dar um adiantamento até em outro, porque você já conseguiu suprir, né, aquela dificuldade, mas aquele tempo que você tinha que estudar, amadurecer e aplicar, sabendo que tem aí agora um apoio, né, da IA para esse setor. E exatamente como você falou, Fabrício, com relação ao que você vai perguntar, tudo acho que depende disso. Eu já fiz algumas perguntas que depois, quando foram mais bem reformuladas, ela me deu a resposta que eu queria. Então, como a gente procura, como a gente manipula ela e até mesmo ensina ela, né? Porque você ali com a mesma IA todo dia, você também está ensinando ela, né?
Exato, está treinando,
tá,
né?
Está treinando ela. Correto. Então, você ajuda você mesmo a fazer esse treinamento com o tempo. Então, para mim, sim, veio para somatizar. Ela não substitui algumas coisas,
sim,
mas ela ajuda e amplia o conhecimento.
Em relação à questão da substituição de peças ou de compra de novas, né, novas peças, ou, né, o que, que você enxerga aí para os próximos 10 anos nessa área de manutenção? Né?
Eu concordo com a prática
do reparo, né?
Do reparo, isso. Por quê? Vai existir momentos que, assim, talvez no mercado vai estar fácil de você fazer a substituição. Só que, a depender do que você investiu naquele equipamento, se for um equipamento realmente mais caro, né? Se você desembolsar ali 10 mil, por exemplo, para quem traz hoje a gravação de programas, youtubers, por exemplo, ou programas, pessoas que trabalham com programas gráficos, não é um computador de 4 mil que vai te suprir. Você vai precisar comprar um computador com placa dedicada, com memória com 32 GB, né? Então, não
equipamentos
vai ser...
Equipamentos de alta qualidade e caros, né?
Exatamente. Então, os equipamentos não vão ser desse custo mais básico de 3, 4 mil reais. Então, você investiu bem no seu equipamento, construiu ele através de uma pesquisa, né? E supriu você. Se ele precisar de um reparo daqui a 3 anos e você pagar, como disse o Fabrício, 10, 15%, você está no lucro. Você, se precisar, né? Se você não aplicar aquelas questões das manutenções preventivas, vai que acontecer algum acidente, né? Uhum. Aí você investir isso aí é vantajoso ainda do que você desembolsar novamente mais 10 mil reais.
Interessante aí. Você está falando de computador, vocês estão falando disso, de manutenção de computador, e eu estava aqui pensando no meu veículo. Meu veículo já tem um tempo com ele, e aí eu venho pensando, já tem uns 2 anos que eu penso em trocar, só que eu estou resistindo. Porque eu sei que os veículos, modelos mais novos, não têm mais a mesma qualidade que eu tenho, tem. E aí eu cuido dele, assim, sabe? Do jeito que vocês estão falando de computador, eu faço com ele na preventiva. Apareceu um barulho, eu vou lá e conserto. Troca de óleo, vou lá e troco. Pneu, está na hora, troco. Mangueira, troco. Correia, troco. Então, a manutenção dele é em dias. Cara, eu não penso em ter nem comprar um veículo novo, porque eu tenho medo de comprar e me decepcionar, que é o que a gente está falando, né, da qualidade hoje. Mas é isso aí. Muito bem. Continuando nosso papo aqui agora, né, nosso programa já está chegando aí aos finalmente. Gostaria que vocês deixassem aqui algumas dicas aí para os nossos ouvintes, né, para que possa garantir aí mais um tempo de vida, né, em cada um dos seus equipamentos. Aí garantindo economia também, né? No bolso. Fabrício.
É isso, Lucas, né? Igual a gente citou aqui durante todo o programa, essa questão da preventiva é super importante. A gente está sempre esperto, né? Como é que a gente vai fazer a utilização do meu notebook, do meu computador, como é que eu vou manusear. Essa questão você falou aí, eu lembrei, a questão de, às vezes a gente esquece uma caneta no teclado do notebook e fecha a tela. Isso é um grande perigo. Às vezes a brincadeira na faculdade, o colega vem e fecha a tela do notebook, bora ali, né? Tudo isso a gente tem que estar sempre, né, atento, porque é um equipamento que hoje em dia está se tornando caro, né? Já está, né? Já sempre foi, mas hoje está cada vez mais. Então a gente tem que estar cuidando, pagando a preventiva, né? Levar em técnicos especializados, pessoas, né, que tenham, né, conhecimento, né, por indicações principalmente na nossa cidade, né? Hoje em dia tem várias assistências técnicas de qualidade, então a gente tem que estar sempre buscando fazer essa preventiva, troca de pasta térmica, se puder fazer um upgrade. Nem sempre esse upgrade às vezes também vai ser bom, né? Tivemos um mês atrás o problema do Windows 11, não foi, Matheus? Uma
Sim.
atualização do Windows 11 que estava dando tela azul nas máquinas. Então, às vezes a gente fica, né? Poxa.
Só sem querer te atrapalhar, mas a tela azul persegue o Windows desde o
Desde
princípio,
o
né?
princípio. Então, né? Sempre importante. Então, essa preventiva é importante a gente fazer, né? E o mais, só isso, só agradecer
Beleza.
mesmo.
Matheus.
Assim, o que eu costumo passar para as pessoas é que se você puder, faça essa manutenção preventiva e pontuando como o Fabrício passou. Procure uma empresa especializada. Se tiver na dúvida, procure uma pessoa que já passou, né? Porque tem pessoas que têm o equipamento, aquele sentimento de estar entregando algo assim tão valioso, porque tem fotos, vídeos, talvez ali do seu filho, né, documento da sua empresa, e deixar na mão de um estranho, né, talvez pense que a pessoa vai poder fazer um mau uso daquilo. Mas então procure uma empresa especializada, uma pessoa que tem referência, mas faça, porque é melhor você se prevenir agora do que futuramente perder um exemplo, todos esses arquivos estão lá, se não estiverem em nuvem, que eu recomendo as pessoas aí colocarem em nuvem,
Uma boa dica, né,
né?
Matheus?
Isto é uma dica, é isso aqui, gente. Coloque seus arquivos em nuvem, pague ali, se for necessário, o que a sua necessidade pedir, né? Se for 100, se for 2 teras, mas pague, porque vale a pena no final. HD você pode talvez ali perder durante uma queda, durante infelizmente um roubo, né? Estando em nuvem, você pode estar evitando isso. Mas, para além disso, essa manutenção recorrente, ela precisa ser conscientizada que é necessária. A questão é justamente essa. A gente vem, eu falo dos meus pais, a gente vem de uma cultura que os equipamentos só precisam ir para a manutenção quando eles param. Mas isso aí já é tarde, já aconteceu, né? A gente procurar prevenir é justamente para evitar uma situação dessa de correção, que pode, como já disse, não ser suficiente para voltar a funcionar. Talvez aquilo ali danificou e você não tem mais como retornar para o equipamento, para como ele estava antes. E
Beleza.
só finalizando, toda essa parte de manutenção, tanto de notebook como os de computadores, né? Puxando aqui para a nossa empresa, a nossa empresa, a Digital, costuma fazer, né? Como a Fabrício também, né? E assim, até então, graças a Deus e a nossa nosso empenho, nossa evolução, a gente não tem tido reclamação, só agradecimento.
Maravilha. Então, só para fechar aqui, gostaria que você deixasse o contato, né, os contatos aí de você e da sua empresa, e depois o Fabrício também deixasse os contatos dele, né, onde é que nossos ouvintes, se quiserem, tiverem interesse, né, possam encontrá-los para fazer algum trabalho.
A nossa empresa fica situada aqui no centro de Conquista, aqui na Praça da Creu, é bem conhecida, né? Praça dos Peixes, ali dentro da Galeria Itambiá. O nome da nossa empresa é Águia Digital, Serviços e Informática. Já aproveitando aqui, também dizendo que não só eu, né, mas nós temos outras pessoas que trabalham, mas puxando aqui para o meu irmão Gerson, que também está à frente, né? Nós dois. Temos Cauã também, mas quem está mais à frente lá é eu e Gerson. E o contato é 77 3421 5961. E no Instagram nós estamos lá bem fácil, arroba Águia Digital. Também temos um site, águiadigital.ti.
Ótimo, Matheus, Fabrício.
É o O nosso Instagram é o Laboratório da Eletrônica, é Laboratório Underline da Underline Eletrônica, né? É, a gente fica situado aqui no Centro de Conquista também, na Rua da Conquista, 444, apartamento 202, o nosso laboratório. O Matheus falou, mandar um abraço também para o meu sócio, é o Wallace França, né? A gente trabalha junto já há mais de 16 anos, então a gente está situado no Centro de Conquista. O telefone para contato é o 77-988-424166.
Muito bem, isso aí. Agradecer aqui, de coração, a participação de vocês hoje, né? Foi uma contribuição dupla, né? Nessa área para nossos ouvintes, né? Muita informação, muita dica importante, muita orientação. Muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês. E eu queria deixar minhas dicas também. Eu anotei aqui três dicas, né? Importantes. Uma delas, fundamentada do que Matheus falou, coloque seus dados em nuvem, porque vale a pena. Por que que eu falo isso? Hoje os equipamentos trazem SSD, os equipamentos mais novos, ou caso a pessoa faça, né, um upgrade na máquina, vai botar SSD. O SSD é menos seguro ainda do que o HD, porque o SSD, quando ele tem um problema, a chance de recuperação é praticamente zero. A outra dica que eu dou é sobre a tela do notebook. Por exemplo, o meu notebook do trabalho, quando eu saio da sala, não vou utilizar, eu deixo ele meia tela, 45 graus. Por que isso? Porque às vezes eu vou embora e ele fica ligado, eu preciso acessar de casa, então ele fica aberto, meio aberto, para isso ficar funcionando. E por que deixar meia tela? Para que ele fique funcionando. E qual é a recomendação de sempre que você sair, for ficar um tempo fora, ou deixe meia tela ou feche. Eu sempre comento com as pessoas, eu estou prevenindo de que em algum momento algum objeto possa escapulir da sua mão e ser lançado na tela. Então, tudo representa risco. Então, todo cuidado que você tiver vai favorecer, né, a durabilidade do seu equipamento. E, infelizmente, chegamos ao final de mais um Momento Tech. Quero agradecer aí a presença dos nossos convidados, Fabrício Silva e Matheus Gomes, que compartilharam suas experiências e mostraram como a tecnologia evoluiu também nos bastidores, na manutenção e recuperação dos equipamentos que fazem parte da nossa rotina. Obrigado a você também, ouvinte, que esteve conosco em mais um Momento Tech. Siga-nos nas redes sociais. Nosso Instagram, @momentotecbr e @radiocâmaravc. Acompanhe os próximos programas e continue ligado na Rádio Câmara FM 90.3. Eu sou Lucas Melo e espero você no próximo Momento Tech, trazendo sempre tecnologia de forma simples, útil e falando a sua língua. Até a próxima! Eu quero estar na rede.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Proteção de dados também é respeito. Quando uma instituição coleta seus dados, ela deve informar por quê e para quê. Você tem direito de saber como suas informações serão usadas. Dados bem tratados evitam erros, fraudes e exposição indevida. Informação segura é serviço melhor para todos.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga. Isso doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Ô mãe, você viu o projeto que está rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
E aí, já fez aquela pausa pro café? Aproveita e fica com a gente porque a programação tá muito boa. Rádio Câmara de Vitória da Conquista, 90.3. 6:21.
Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas, ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Ei, mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Mas agora lá fora, o mundo todo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Nessa terra de gigantes. Eu sei, já ouvimos tudo isso antes. Juventude é uma bomba numa propaganda de refrigerantes. Ei, mãe, eu já não esquento a cabeça. Durante muito tempo isso era só o que eu pedi, isso era só o que eu queria fazer. Mas, ei, mãe, por mais que a gente não obedeça, há sempre alguma coisa que a gente não consegue fazer. Por isso, mãe, só me fala quando o sol te desce posto. E eu quero ver meu rosto antes de anoitecer. Pois agora lá fora, São Paulo é uma mulher. Eu sei, já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Nas garras da águia, nas asas da pomba, em poucas palavras, no silêncio total, no olho do furacão, na ilha.
ilha da fantasia. Quanto vale a vida nessa terra de gigantes, nessa terra de gigantes. We'll be right back.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Grande abraço para você de Anagé, de Barra do Choça, de Belo Campo, Cândido Salles, Encruzilhada, Itambé, Planalto, Ribeirão do Largo. Enfim, para você que está nos ouvindo em todo o sudoeste da Bahia, no norte de Minas, Continue com a gente aqui nos 90.3 da Rádio Câmara. Agora são 6h35.
Até já perdi as contas dos cantos, dos rios das contas que meu peito amor cantou, perdido de amor por ti. Já nem me lembro quantas cantigas, quantas tiranas, amiga, na viola padeci. Também não sei mais quantos foram os luares que passaram pelo vão dessa janela, indagando suplicantes, frios, pálidos, dementes, onde anda a amiga aquela. Vieste de longe, eras tão linda, como se hoje lembro ainda a mansitude da manhã. Foi tua vinda, amiga vã. Dói-me no peito ao relembrar, já não tem jeito, a vida é vã. Que deserança, ó minha irmã. Mas apesar de tudo desfeito, de tanto sonho morto que não tem mais jeito, tombando a ladeira já pela descida, na tarde da vida rompo satisfeito. Foste na jornada, jornada perdida, meu amor pretérito mais que perfeito.
Da gema do ovo, da voz da folia que atravessa a praça. Eu também sou do povo, da massa, da democracia, da ginga, da gamela, da poesia. Eu também torço pro Bahia. Eu também faço fila no estádio. Olha só meu estado, que agonia, pena dia a dia na espera do ônibus. Também seguro o meu cansaço quando vejo a poesia se acabando por falta de tempo e de espaço. Eu também posso dar meus golinhos, te dar meu carinho como todo baiano. Tem gozo saudoso da crença do gozo, bendito, sagrado e profano. Mas acima de tudo eu sou baiano, então por isso mesmo não me engano. E no mais, tudo na mais, perfeita contradição. É um completo paradoxo entre alegria e falta de pão. Quanto mais o meu povo reza, mais aparece assombração. É tanta pirotecnia de candidato pra chamar a atenção.
Faço fila no estádio, olha só meu estado, que agonia, pena dia a dia na espera do ônibus. Também seguro meu cansaço quando vejo a poesia se acabando por falta de tempo e de espaço. Eu também posso dar meus pulinhos, te dar meu carinho como todo baiano, dengoso, saudoso da crença do gozo, bendito, sagrado e profano. Mas acima de tudo eu sou baiano, então por isso mesmo não me engano. E no mais, tudo
na mais perfeita contradição. É um completo paradoxo entre alegria e falta de pão.
Quanto mais o meu povo reza, mais aparece assombração. É tanta pirotecnia de candidato pra chamar a atenção.
Programação no seu rádio. Agora são 6h44. Muito obrigado pela sua audiência.
Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar. Assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se se você tem atitude, se vai encarar. Se assumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada, e você for até lá. É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7 mil léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Vai. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir. E se eu disser que não digo e não ligo e que fico e que só vou aprontar. Eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem. Vai me encarar.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
É, deixa eu falar do meu comparsa, que não dá mole, não tem farsa. Nem cai no conto do vigário, ele é do tamanho de um armário. Meu amigo é o Jorge Mário. Poderoso e campeão, forte e robusto é o negão. E meu amigo joga duro, sempre chega bem na frente, tem um olho no futuro. Não é o seu, nem é o meu, é o nosso, seu Jorge. É o nosso, seu Jorge. É o nosso, seu Jorge.
E veio a Carolina, uma menina interessante, com seu ar estonteante, com a sua voz forçante, um jeito diferente. Ela é a gente da gente, botando a bola pra cima. O que começa, ela termina. Disposição, ela é a mina. Ana bacana, Carolina. Ana bacana, a Carolina. Ana bacana, a Carolina. É a Ana bacana, a Carolina. Ana bacana, a Carolina. Carolina.
Salve, Jorge.
Carolina.
Salve, Jorge.
Carolina.
Salve, Jorge.
Carolina.
Todo mundo saber o que é ficar lado a lado num cavalo sem asas no meio do palco.
Pra todo mundo saber o que é ficar lado a lado de um cavalo sem asas aqui no meio do palco. Aqui no meio do palco. Ei, no meio do palco. Aqui no meio do palco.
Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir. Eu não vou pro boteco.
Não quero sair.
Eu não quero sair. Eu não.
Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir. Eu não vou pro boteco.
Hoje não teco, não fumo, não jogo sinuca, não pego no taco. Tem muita gente maluca me apurrinhando, enchendo meu saco.
Hoje eu tô de vara curta. Vou ficar no barraco. O que não falta é tatu pra me levar pro buraco. Conversa fiada matou. Carambola.